Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. O nosso destaque agora é para o setor sucroenergético do Brasil, porque acontece na semana que vem a maior feira para o setor quando a gente fala em açúcar e produção de cana-de-açúcar, né? Acontece a Fenasucra e a Agrocana. E para conversar com a gente quais são as expectativas da edição de 2024, já está conectado aqui comigo o Paulo Montaboni, ele é diretor da Fenasucra e Agrocana. Paulo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado pela oportunidade de poder falar mais uma vez sobre o mercado de bioenergias e esse ano, 30 anos de Fenasucra e Agrocana aqui em Sertãozinho.
E eu imagino que vocês estejam aí ansiosos, ajustando os últimos detalhes, porque afinal de contas já é na semana que vem, né, Paulo?
Isso, estamos aqui nos últimos preparativos, né? São mais de 800 marcas em exposição. Nós vamos ter aqui durante os 4 dias de evento aí mais de 40 mil pessoas, 53 países que vêm até Sertãozinho buscar novas tecnologias e novas oportunidades para a gente difundir cada vez mais o biocombustível e as soluções que tanto a parte da cana quanto do milho e os subprodutos podem trazer aí um futuro mais sustentável para todo o nosso planeta.
E, Paulo, antes da gente falar da edição desse ano, a gente está falando aí de 30 anos de história, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória e o quanto que o evento já avançou nessas últimas 3 décadas.
Olha, Virgínia, a gente começou há 30 anos atrás no mercado chamado sucro alcooleiro, né? Era assim que se denominava as usinas de cana-de-açúcar. Nós evoluímos e passamos com o adiantar do tempo para sucro energético, a hora que a gente começou a fazer bioenergia através do bagaço da cana, e hoje nós nos posicionamos como o um mercado de bioenergias. Então, não importa mais se é cana, milho, soja, sorgo. A nossa indústria tem que ser capaz de transformar todos esses produtos em subprodutos sustentáveis, né? A gente vem atualizando o mercado tecnologicamente todo ano, né? São 30 anos de atualização tecnológica, onde a gente pode perceber uma evolução incrível e também notar que o que a gente acha comum aqui no Brasil, a questão do etanol, a questão do carro flex, globalmente, isso hoje, com a mudança de mentalidade, passa a ter uma importância muito maior. Devido às crises climáticas que nós estamos tendo hoje no planeta, batendo nas nossas portas, as nossas soluções nacionais, elas passam a ter uma importância muito maior. E é nesse sentido que a gente espera, nos próximos 30 anos aí de Fenasucro, né, colaborar com o nosso planeta para um futuro mais saudável das próximas gerações.
Paulo, hoje qual é o maior gargalo que o setor tem? É justamente as condições climáticas?
Olha, eu acho que tudo corrobora para esse gargalo, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, depois da pandemia, a gente entendeu que a preocupação, a mudança de mentalidade teve um forte posicionamento aí do nosso planeta em relação a como utilizar esse planeta de uma maneira sustentável, né? Eu acredito que o nosso biocombustível, o etanol, ele agora passando para a mobilidade de baixo carbono. Nós estamos falando da utilização do etanol, de produtos sustentáveis, de biocombustíveis, também na parte da aviação, por exemplo, que é o mercado que mais polui hoje o nosso meio ambiente. E transportes pesados, como navios, trens e caminhões. Então, eu acredito que essa grande revolução que nós tivemos aí, quando a questão saúde é posta à prática, né, mudanças climáticas também, as nossas soluções ganharam aí uma notoriedade muito maior. O que era comum para a gente hoje é uma solução ambiental ecologicamente correta, que pode fazer com que as nossas indústrias aqui do Brasil exportem tecnologias, exportem o know-how que nós temos. Nós somos protagonistas quando se fala em biocombustíveis no planeta. A nossa matriz energética no Brasil é um exemplo para o mundo. Nosso código florestal também colabora para que tudo isso e todas as questões de ESG dentro da indústria de bioenergia se posicione de uma maneira diferenciada e ganhe escalabilidade, que é o que a gente precisa, né? Transformar o etanol numa commodity mundial para que mais países adotem, como a Índia, como o México, como a Colômbia, como a Argentina, e passem a usar esse aditivo na gasolina, melhorando assim a qualidade de vida dessas cidades que têm a adição de etanol no seu combustível.
E Paulo, quando a gente fala diretamente para quem está no campo, né, quem participa da FenaSucro, quem vai lá acompanhar todas as atualizações, qual é o cenário atual em que esse produtor se encontra hoje, né? Ele está capitalizado, o momento é favorável, em que momento que acontece a feira?
Olha, eu acho que o momento é um momento propício para o diálogo, né? Não adianta a gente falar da agroindústria separando o agro da indústria, né? Primeiro veio o agro e depois a
Sim.
consequência é industrializar tudo que o agro entregou na porteira de uma biorrefinaria, que é o que a gente está hoje denominando as nossas usinas, né? Eu acho que o produtor rural, ele tem um papel fundamental de atualização, né? Atualização no que eu digo. Certificações, né? A gente precisa de um produtor rural atualizado com as certificações mundiais para que a gente tenha um melhor rendimento dos produtos que ele entrega na indústria. Então, quanto mais a gente se unir e quanto mais a gente começar a entender que não existe agro sem indústria e nem indústria sem agro, mais a gente vai colaborar para que essa agroindústria nacional seja realmente uma indústria que domine mais ainda o mundo quando a gente fala de questões ambientais, quando a gente fala de produtos sustentáveis, produtos ecologicamente corretos. Então, tanto o campo quanto a indústria estão num momento muito positivo. Desde a época do Proálcool, a gente não vê assim uma movimentação tão grande no fomento de novos produtos saindo dessas biorrefinarias, desses bioparques. Nós temos aí o hidrogênio verde, que está vindo com uma força gigantesca. O biogás se tornou uma realidade, né? O etanol de segunda geração, já com várias usinas operando. Então, as possibilidades que nós temos são gigantescas. E eu acredito que cada vez mais o produto que esse agricultor entrega nas indústrias vai ser cada vez mais valorizado, desde que a gente tenha aí certificação e cumpra toda a palavra ESG, que é fundamental para que a gente ganhe escalabilidade global.
E quando a gente fala em termos de oportunidades, né? O que que os visitantes vão poder ver por lá?
Olha, várias tecnologias, são mais de 800 marcas, 1.500 produtos já cadastrados no nosso site, que vão desde uma colhedora de cana, uma plantadora de cana, toda a parte de irrigação, até os subprodutos, né? O advento do biogás vai trazer uma nova formatação para o nosso setor. A possibilidade dos nossos caminhões de gerar energia utilizando um combustível renovável vai aumentar a eficiência dessas unidades fabris, mostrando assim que a gente tem a capacidade de fazer novos produtos e dominar, né? O carro flex ele já está dominado, o biocombustível já é aprovado, o etanol já está aqui com a gente já há mais de 30 anos e agora é hora da gente começar a dominar os veículos pesados. E quando eu falo veículos pesados, a gente está falando da parte de aviação, através do SAF, né, que seria o combustível renovável para aviação. Nós estamos falando do biogás, de toda a parte de movimentação. Então, o agricultor que tiver a sua propriedade com um trator movido a biogás, com um caminhão movido a biogás, ou uma colhedora movida a etanol, isso vai trazer uma eficiência e a tendência é que a gente ganhe aí uma escala melhor na hora de vender os nossos produtos globalmente.
E quando a gente fala em expectativa de público, Paulo, você já tem aí uma média de quantas pessoas devem passar pelo evento? Porque afinal de contas são 4 dias, né?
São 4 dias de evento aqui em Sertãozinho, de 13 a 16 de agosto. O ano passado nós recebemos mais de 40 mil pessoas no evento. Com o andar da carruagem, né, pelo pré-credenciamento que nós temos, mais de 53 países virão até Sertãozinho se atualizar e a gente espera superar aí a marca das 40 mil visitas durante os 4 dias de feira. Então estão todos convidados para quem quiser saber um pouco mais sobre o mercado de bioenergia. Toda a indústria, a agroindústria que move esse setor, que tanto nos enche de orgulho, é aqui em Sertãozinho, na FenaSucro Agrocana, comemorando com a gente 30 anos atualizando o setor, né? É a energia que move o futuro, né? É a feira mundial da bioenergia aqui no nosso interior de São Paulo, em Sertãozinho, trazendo novidades e muita qualidade no que a gente diz respeito a eventos técnicos, né? Os seminários estão aí com vários temas de ponta, né, sendo trazidos aí, assim, na vanguarda mesmo, né, das mega tendências que nós vamos ter dentro do nosso setor, e é uma oportunidade única de estar aqui com a gente comemorando esses 30 anos e aproveitando para rever os amigos, para se atualizar e mais que isso, né, fazer com que o nosso setor se una cada vez mais e que ganhe aí uma escala global, que é o que eu enxergo para o nosso setor, né? A potencialidade que nós temos de exportar equipamentos, exportar subprodutos da cana-de-açúcar, do milho, do sorgo, da soja, não importa mais qual tipo de produto nós vamos receber nas biorrefinarias, a nossa missão é transformar tudo isso em produtos de qualidade, com cada vez mais acessibilidade, né? Qualidade e preço para que a gente tenha aí cada vez mais produtos sustentáveis, ajudando aí toda a parte ambiental do nosso planeta.
E Paulo, para a gente encerrar, quem ainda não fez o credenciamento, ainda dá tempo, é só entrar no site da Fenasucro, que lá tem todas as informações, né?
Sim, Virgínia, é muito fácil. Hoje a FenaSucro, ela é realizada pelo CESBR, que é o Centro Nacional das Indústrias de Fornecedores de Biocombustíveis, né? E toda a indústria que faz os produtos para que as usinas girem aí e funcionem. É só entrar no site fenasucro.com.br. Ali você se credencia e já imprime a sua credencial. Você não pega a fila, não fala com ninguém. Você chega credenciado e já tem acesso aí a mais de 1.000 marcas em exposição, produtos de alta tecnologia e muitas novas tendências, né? Que eu acho que isso é bacana. O que será do nosso setor nos próximos 5 anos? E aqui nós vamos discutir tudo isso e mostrar as inovações que os expositores estão trazendo aí para a parte de moagem, para a parte de geração e cogeração de energia, biogás, hidrogênio verde, etanol de segunda geração. Está sendo lançado também a primeira moenda aí, totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Não posso revelar muito, mas estão todos aí convidados para ver e conhecer de perto toda essa tecnologia que o Brasil domina e a gente entender como que Sertãozinho, Piracicaba, as macro-regiões dessa cidade dominaram o mercado de biocombustíveis do planeta.
Muito bom. Paulo, obrigada pela sua parceria, pela disponibilidade. Um bom restinho de semana para você e para todo o seu time que está aí trabalhando para a elaboração do evento. E a gente se vê na semana que vem.
Com certeza, Virgínia, estamos preparando a maior feira do mundo de bioenergia aqui em Sertãozinho para receber todos vocês com o maior carinho e comemorar junto esses 30 anos. E muito obrigado pela parceria.
Portanto, estivemos aqui com o Paulo, que é diretor da Fenasucro e Agrocana, porque você já tem aí então compromisso marcado na semana que vem para o setor de bioenergia. Do dia 13 ao dia 16 de agosto acontece em Sertãozinho, interior de São Paulo, então a edição 2024 da Fenasucro e Agrocana. 30 anos de evento, tem bastante coisa para a gente discutir e principalmente muita oportunidade para o produtor, não só de cana-de-açúcar, mas também de grãos e de outras culturas, né? Foi isso que o Paulo trouxe aqui para a gente, que é hora da gente pensar no futuro e alavancar os negócios aí a partir dessa oportunidade que o setor de bioenergia traz para o Brasil. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.